Convertei-vos e crede no Evangelho. Este apelo sempre presente de Cristo foi o tema da primeira pregação da Quaresma do pregador da Casa Pontifícia Cardeal Raniero Cantalamessa, na Sala Paulo VI, no Vaticano, aos membros da Cúria Romana. De conversão fala-se em três momentos ou contextos diversos no Novo Testamento. Cada vez vem à luz uma sua componente nova. Juntas, as três passagens nos dão uma ideia completa sobre o que é a metanoia evangélica. Há uma conversão para cada estação da vida. O importante é que cada um de nós descubra a que serve para si neste momento, disse o Frei Capuchinho. A primeira conversão é aquela que ressoa no início da pregação de Jesus e que está resumida nas palavras Convertei-vos e crede no Evangelho. Antes de Jesus, converter-se significava sempre um voltar atrás. Indicava o ato de quem, a um certo ponto da vida, percebe estar fora do rumo. Então se detém, reconsidera, decide voltar à observância da lei e de retornar à aliança com Deus. A conversão, neste caso, tem um significado fundamentalmente moral e sugere a ideia de algo penoso de se cumprir, mudar costumes, deixar de fazer isso ou aquilo. Nos lábios de Jesus, este significado muda, não porque ele se divirta em mudar os significados das palavras, mas porque, com sua vinda, mudaram as coisas. Cumpre-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Converter-se não significa mais voltar atrás à antiga aliança e à observância da lei, mas significa dar um salto adiante e entrar no reino, agarrar a salvação que veio aos homens gratuitamente por livre e soberana iniciativa de Deus. A segunda passagem em que no Evangelho volta-se falar de conversão é: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Desta vez, converter-se significa voltar atrás, até mesmo a quando se era criança. O próprio verbo usado, estrefo, indica inversão de marcha. Esta é a conversão de quem já entrou no reino, acreditou no Evangelho, já está há tempos no serviço de Cristo. É a nossa conversão. O terceiro contexto em que recorre martelante o convite à conversão é dado pelas sete cartas às igrejas do Apocalipse. As sete cartas são dirigidas a pessoas e comunidades que, como nós, vivem há tempos a vida cristã e ainda mais exercem nelas um papel guia. São endereçadas ao anjo das diversas igrejas, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Não se explica este título senão em referência direta ou indireta ao pastor da comunidade. Não se pode pensar que o Espírito Santo atribua a anjos a responsabilidade das culpas e desvios que são denunciados nas diversas igrejas, muito menos que o convite à conversão seja dirigido a anjos ao invés de homens. Das sete cartas do Apocalipse, a que deve nos fazer refletir mais do que as outras é a carta à igreja de Laodiceia. Conhecemos seu tom severo. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente, porque és morno. Nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Aqui trata-se da conversão da mediocridade e da tibieza. O dom de Cristo não é limitado a uma época particular, mas oferecido a toda a época. É justamente papel do Espírito tornar universal a redenção de Cristo, disponível a cada pessoa, em cada ponto do tempo e do espaço. O segredo é dizer uma vez: Vinde, Santo Espírito, mas dizê-lo com todo o coração, deixando o Espírito livre para vir da maneira que ele quiser, não como gostaríamos que ele viesse, possivelmente sem mudar nada em nossa maneira de viver e orar. Peçamos à Mãe de Deus que nos obtenha a graça que obteve do Filho encarnado a Galileia. Por sua oração, naquela ocasião, a água se converteu em vinho. Peçamos que, por sua intercessão, a água da nossa tibieza se converta no vinho de um renovado fervor. O vinho que, em Pentecostes, provocou nos apóstolos a embriaguez do Espírito e os tornou fervorosos no Espírito. Concluiu Frei Cantalamessa.